Ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes, aconteceu ontem à noite nas dependências da Câmara Municipal, audiência pública, assunto revitalização das avenidas da nossa cidade, ou seja, Avenida Bandeirantes e Avenida Comendador Luiz Meneghel. Eu converso com o prefeito Jaelson para a gente falar sobre isso, prefeito, sobre a importância da participação, né, da população, dos empresários, para dar dicas, né, porque um projeto foi montado agora para saber se pode ser executado. Né? Boa tarde.
Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os bandeirantenses. Queremos aqui agradecer à Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Gustavo Duté, que é o presidente da casa, e de todos os vereadores, aqueles que estiveram presentes para poder se manifestar, para poder fazer suas sugestões e pontuações. Queremos agradecer também a toda a comunidade que esteve presente aqui, aos comerciantes que foram representados aqui pelo Gabriel do Vale, presidente da CIAB, que fez assim, algumas sugestões e que vão ser consideradas para uma revisão do projeto que foi apresentado. Esse projeto era um esboço inicial com propostas de acessibilidade, mobilidade, também paisagismo, arborismo, iluminação, segurança. Né? Muitas pessoas participaram, muitas pessoas deram as suas considerações aqui, e eu quero agradecer a secretaria, na pessoa do secretário Rômulo, o engenheiro Rômulo, que esteve à frente desse projeto, a Amanda, ao Ivan, a Larissa, a Tayane, o Leonardo, o Rafael, que é o nosso engenheiro de eletricidade, ao Luiz Henrique, que é do departamento também, e a todos os que estiveram envolvidos na confecção, na construção desse projeto. E ele é uma proposta, Sandro, que diz assim, que Bandeirantes tem que se preparar para essa... Esse será um projeto inicial que deve expandir para o restante da cidade, com acessibilidade, né? Com essa proposta que vai ser construída no centro, mas que deve expandir para outras áreas aí do município. Então é uma proposta inicial de uma área central e que depois deve ser expandida para as outras áreas. Então, nós tivemos aí questões aí para a acessibilidade das pessoas deficientes, sejam visuais, sejam de mobilidades físicas, né? Questões de segurança, que vai permitir aí o controle da segurança da área central, né? Com iluminação melhor, as câmeras de vigilância que hoje já estão funcionando. Né? Então, ele prevê tudo isso. Ele prevê também acessibilidade para as lojas da área central. Então, agradecer aí essa proposta que foi apresentada aqui hoje pela nossa área técnica, a Poliana, que esteve junto com os alunos da Unopar em Anhanguera, que fizeram o projeto inicial e que agora foi adequado pela nossa equipe técnica que está à frente da Secretaria de Obras.
Gelson, as maiores questões foi a questão da faixa elevada, né? Que problemas de estacionamento é constante, a gente já sabe disso, a questão das faixas elevadas, de serem no meio da quadra ou no final dela, com o cruzamento. Enfim, acho que foi a maior dúvida ou a questão de ser elaborada a partir de agora, pesquisar, verificar se pode fazer essa mudança, seria a faixa elevada, né?
Sandro, a mobilidade, a questão de acessibilidade, toda essa questão de trânsito, área central, vagas de estacionamento, tudo isso são demandas que vão existir sempre. A sociedade muda, né? Hoje a população, a falta de vagas no centro demonstra que a população teve acesso a comprar o seu carro, a sua moto, né? Ou seja, uma bicicleta, um patinete hoje, né? a população vai tendo acesso a esses meios de transporte, essa acessibilidade. Falou-se aqui do transporte público também, né, do transporte coletivo em si, né? Já tivemos aqui debates sobre a zona azul na cidade, né? Vagas em 45, 60 graus, tudo isso são debates que vão existir sempre, tá? Daqui uns tempos nós vamos ter a questão do drone, né? Vamos ter a questão do transporte aéreo, tudo isso são coisas que estão acontecendo e que vão existir aí. É muito importante essa questão do debate. As lombadas, as passarelas elevadas que existem hoje no meio do quarteirão, no seu tempo e de uma forma, trouxeram segurança. O próprio Beghini, do Corpo de Bombeiros, se manifestou e falou que houve redução dos acidentes na área central da cidade, né? Então, bem ou mal, adeptos ou contrários à passarela elevada, ela, no seu momento, ela trouxe segurança, ela trouxe redução de acidentes. Há outras formas de controle? Vamos debater, vamos levar isso aí para o debate, né? Isso é que é sociedade, isso que é morar numa cidade, né? As demandas vão surgindo e nós vamos tendo que debater. Então, houve aqui propostas de redutores de velocidade eletrônico, vamos, né, levar para apreciação isso aí, tá? A questão da passarela elevada na esquina é outra proposta que pode ser apreciada, tá? Então, vamos apreciar tudo isso aí agora. Há uma ata que foi registrada dessas propostas. A equipe técnica vai apreciar cada uma delas e nós vamos ver quais são as melhores antes de trazer o projeto definitivo. Até porque ele vai ter que ser apresentado para a equipe técnica do Estado, lá na CECID, né, antes de ser executado. Então, nós vamos ter que... existe aqui a proposta também de mudança da distribuição de água e esgoto na área central, onde vai ser atendido esses projetos, e que vão ser executados para que nós depois não tenhamos que desmanchar o que vai ser feito, né? Então já vamos fazer essas mudanças aí de água e esgoto também.
Ok, prefeito, algo mais?
Não, agradecer aí a todos que participaram desse momento. É isso aí, é a participação da população, né? Levar esses projetos para audiência, para que todos possam se manifestar antes que o projeto seja executado e depois se descubra que há alguma coisa que não foi levada em conta. Então, agradecer a todos que participaram.
Eu vou conversar com a Amanda também, ela que é diretora de projetos da Prefeitura. Amanda, vocês apresentaram, né, o projeto inicial e a população debateram algumas mudanças. Agora, qual que é o procedimento de vocês quanto a esse projeto? Adequar isso, analisar os pedidos, com o que vocês vão fazer? Boa tarde.
Boa tarde. Bem, extremamente importante essa reunião, ouvir a população, ouvir todo esse corpo que esteve aqui presente hoje, porque é exatamente isso que a gente gostaria, apresentar esse processo inicial, esse projeto que foi iniciado lá atrás, e fazer com que a gente agora aproveite cada solicitação, cada sugestão, vamos reavaliar o projeto, vamos redesenhar, e assim, esse projeto não vai sair do papel antes até de passar pela aprovação do órgão competente. Então lá existe uma equipe de técnicos que vai avaliar todas as condições que foram pontuadas no projeto.
Amanda, as maiores dúvidas, além da faixa elevada, também é a questão dos bancos, porque no projeto inicial tem um banco para que as pessoas descansem, a questão de acessibilidade. E foi indagado pelo vereador Tiago Frachino essa questão de visibilidade aos motoristas. Dá para adequar isso também?
Sim, dá certamente. Apesar que, assim, os bancos, eles não passam de 70 centímetros de altura, a questão do encosto. Hoje, os bancos que existem, ele está em torno de 60, 70 centímetros também. Então, não creio que isso não tiraria a visibilidade. A gente vê que alguns pontos nas esquinas existem até árvores, que tira sim a visibilidade, que isso foi comprovado em toda a visita que a gente fez. Mas certamente isso vai ser revisto, a gente vai avaliar. Já existe na proposta também um banco que faz ela abraça, como se fosse um abraço realmente às jardineiras existentes, sem encosto. Então essa preocupação, ela é uma preocupação nossa também.
E a questão das árvores, há um planejamento quanto a isso? Vai ser tirada todas ou algumas? que vai funcionar?
Sim. É, vão haver remoções, na verdade, substituição de algumas espécies, justamente porque eu mostrei para vocês algumas fotos onde as raízes são agressivas, elas têm levantado o piso, têm quebrado jardineiras de concreto, então elas são, por isso que a gente chama de raízes agressivas. São árvores que lá no passado talvez não tenham sido feito essa análise, mas são árvores que não podem ser implantadas em uma largura menor que 3 metros de largura, que é o que a gente tem. Esse tipo de árvore para ser plantado acima de 3 metros de largura.
Tá, foi proposto também fazer um calçadão a essa viabilidade?
Foi, a gente discutiu isso internamente na secretaria. É, isso assim, seria uma proposta excelente. É claro que a gente deixa de ter aquelas vagas de estacionamento ali, mas havendo assim, a possibilidade, já que aqui hoje nós não temos um shopping, seria a espécie de um shopping a céu aberto. É uma inovação, eu acho que isso traria benefício para toda a população, inclusive para os comerciantes.
Ok, Amanda, muito obrigado.
Muito obrigada.
Deixa eu conversar também com o Rominho, secretário de obras aqui do município. Rominho, para você agora, os questionamentos serão aqueles que, se a população ou se os comerciantes participassem, fariam para você esses questionamentos. A questão, duração da obra, tá? Quando o pontapé inicial, quanto tempo essa obra vai demorar, e a questão dos transtornos e de que forma vocês irão fazer. Porque geralmente toda a benfeitoria causa também um transtorno, né? Porque vocês vão fazer a questão de esgoto nas avenidas, para melhorar a questão dos esgotos, vai fazer acessibilidade, vai quebrar o calçadão, para trocar o calçamento, enfim, vamos falar numa parte geral na execução do serviço, para que os comerciantes fiquem mais tranquilos quanto a essa obra. Boa tarde.
Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer novamente estar aqui transcorrendo esses assuntos relacionados à Secretaria de Água com vocês. Primeiramente, a gente fica muito feliz hoje, Sandro, pela participação dos vereadores, participação da sociedade civil. Hoje teve presente aqui Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Tiro de Guerra, enfim. Agora vamos falar um pouco em relação à parte de execução, Sandro. Como foi discutido aqui, o cronograma inicial, obviamente que agora a gente vai ter que trabalhar em cima desses apontamentos, né, que foram feitos em relação ao projeto, para estar trazendo novamente, para que a gente tenha uma decisão final e possa, como o prefeito já falou, esse projeto tem que ser encaminhado para o Estado e que ele possa ser aprovado. O cronograma inicial, né, para esse projeto inicial que nós apresentamos, era de aproximadamente 10 meses. Tá? A gente pensa muito, a gente tem se preocupado muito com o comércio, porque a gente sabe que toda obra gera transtorno, né? Mas a gente está fazendo isso para a melhoria, né, da população, acessibilidade, trafegabilidade, até para o próprio comércio, a valorização do comércio municipal. Então a ideia nossa é que a gente preveja isso no termo de referência e no edital desse processo licitatório, para que a empresa que venha apresente não somente o atestado técnico, mas o atestado operacional para essa semelhança, para esse tipo de semelhança de obra, né? Então a gente quer prever isso, a gente quer colocar também para que a empresa venha trabalhando com duas frentes de serviço e que a gente feche quarteirão a quarteirão e trabalhe em ambos os lados da calçada, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com os pedestres e com o tráfego dos veículos. Então, a ideia nossa é que esse projeto venha logo a ter essa decisão final o quanto antes. Esse projeto precisa ser apresentado junto à Secretaria das Cidades. Após a aprovação, a gente tem mais ou menos em torno de 80% já pronto desse orçamento. Então, a partir do momento que tiver uma decisão final de projeto, a gente finaliza o orçamento. E, assim, como você disse, a gente vai fazer também a troca, né, do sistema de água e esgoto. E a gente não quer prejudicar, Sandro, o pessoal do comércio, principalmente no final do ano. A ideia é que, se tudo der certo, a obra se inicie entre janeiro e fevereiro e que, se porventura ela estender um pouco mais, que os serviços venham a ser cessados, finalizado aquele quarteirão, cessado no final de ano, para que o comerciante venha a fazer os seus enfeites natalinos, o município, e que não venha ter aquele transtorno quando o comércio vir a ser aberto a partir que tenha o seu horário de encerramento até as 10. Então a ideia é a gente poder amarrar bem, engessar bem, para que não tenha nenhum tipo de transtorno junto ao comércio municipal.
Bom, a gente sabe que a questão de tempo, né, não tem como prever, porque tem problemas climáticos, pode chover, pode se paralisar a obra. A preocupação maior seria na questão da empresa que ganhar a licitação. Até eu indaguei você como vereador, não só você, mas também toda a sua equipe, na questão do critério dessa empresa, né? Porque a gente sabe que é muito moroso essas coisas. Vai que uma empresa vai, desiste, aí vai fazer licitação novamente, até voltar, retomar a obra, demora um pouquinho, pode trazer alguns transtornos. A preocupação do comerciante é isso, porque cada transtorno também gera um pouco de prejuízo para eles. Nessa questão, está tudo amarrado também, Rominho?
Sim, Sandro. Como eu disse, além da gente exigir o atestado técnico, a gente exige o atestado operacional e a gente tem implantado também técnica e preço. Tá? Então, assim, a gente quer inibir ao máximo os aventureiros, para que realmente venha a participar desse processo licitatório empresas que tenham expertise nesse tipo de obra, de repaginação, de implantação de acessibilidade, enfim, a gente tem que se preocupar muito, como o pessoal disse, em relação à parte de drenagem, enfim. Então a gente quer procurar deixar isso aí o mais amarrado possível para uma empresa que tem expertise nesse tipo de obra, para que a gente não venha sofrer nenhum tipo de transtorno.
Bom, é uma obra, vai ser grande, é claro, mas vai trazer transtornos e benfeitorias, porque ficou muito bonito no projeto inicial, né?
Sim, agora acho que toda a população vai ter acesso aos projetos, né? Como a gente diz, Sandro, o transtorno passa e a obra fica, né? Então a gente espera aí que a gente possa ter uma empresa, né, idônea, que venha participar e que venha cumprir com suas obrigações, né, para que não venhamos a ter nenhum tipo de problema aqui com o pessoal do comércio do nosso município.
Ok, Rominho, agora você passa o bastão, porque você também está deixando a secretaria, né? Vai deixar essa obra para outro secretário. Você está deixando também, né? Fala um pouquinho sobre a gente.
Sandro, acho que é de conhecimento de todos. Eu protocolei meu pedido de exoneração no início desse mês. Aproveitar o espaço e agradecer, né, o prefeito Gelson mais uma vez por ter confiado no meu trabalho. E a gente, se tem uma coisa que eu sou contento hoje em estar me despedindo da secretaria, é o legado com a equipe que eu deixei. Que realmente a gente pegou ali uma secretaria em um momento um pouco complicado, né? Vivemos ainda, né? Não é que estamos aí na mil maravilha, mas a gente tem se empenhado, a gente tem lutado e a gente tem trabalhado muito para que a gente não perca nenhum tipo de recurso, Sandro. Então, fica o meu agradecimento a toda a administração, o prefeito Jaelson, viu, Simano, a toda a minha equipe que sempre esteve ali do meu lado, que deu suporte. A gente está conseguindo sim colocar a casa em ordem. A gente vai sim, a população de Bandeirantes pode ter certeza que coisas boas virão por aí, Sandro. Então, fica aí meu agradecimento aí a vocês da imprensa, a todo o poder executivo, legislativo e toda a população de Bandeirantes.
Algo mais, Rominho?
Não, Sandro. Por um momento é só agradecer vocês mesmos. Muito obrigado.